Em fevereiro deste ano, o presidente da República promulgou a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Muito embora a legislação brasileira já preveja diversas possibilidades de mudanças para enfrentamento de crises, a nova lei traz questões inéditas, como analisa o especialista em contratos públicos, o professor Tiago Marrara, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
O que é novidade é essa simplificação das exigências da licitação, então se tornou mais fácil e mais rápido fazer a licitação. Ela tirou algumas exigências ou flexibilizou, facilitou algumas exigências para tornar a licitação e a contratação mais rápidas. Ela também reduziu prazos em relação à licitação na modalidade do pregão, ela reduziu os prazos. Ela também mudou algumas regras de recursos para evitar que alguns recursos interpostos por empresas possam comprometer a contratação. Ela previu, além disso, algumas regras mais polêmicas, possibilidade de contratação de bens usados e a possibilidade de contratação de empresas que foram punidas com sanção de inidoneidade, que a princípio não poderiam ser contratadas, né? Então ela libera essas empresas para contratação. E também prevê a possibilidade de contratar empresas que não estejam regulares do ponto de vista fiscal e trabalhista ou não cumpram alguns requisitos de habilitação. Então, empresas que numa licitação comum não seriam habilitadas e, portanto, jamais poderiam ser contratadas, vão poder ser contratadas de acordo com as regras de flexibilização da Lei 13.979, que cuida da pandemia, tá bom? Então, acho que são esses aspectos fundamentais. Muita coisa já existia. E o que essa lei faz, na verdade, foi flexibilizar requisitos e criar medidas para ampliar o número de concorrentes e de empresas que possam fechar contratos com a administração pública.
A flexibilização que a lei permite na contratação de empresas e serviços é considerada boa pelo professor, mas ele aponta também alguns problemas.
Entre outras coisas, essa lei prevê a possibilidade de se simplificar a fase de preparação dos contratos, ao que a gente chama de fase interna da licitação. Isso é bastante positivo. Mas, de outro lado, essa lei traz medidas que são um pouco preocupantes. Ela permite, por exemplo, que sejam contratadas empresas que tenham sido punidas com a pena de inidoneidade. Empresas que tiveram problemas no passado com outros contratos, receberam essa sanção de inidoneidade e, a princípio, não poderiam contratar com a administração pública. Mas, pela Lei 13.979, é possível que essas empresas contratem nessa situação excepcional. Então, enfim, é possível que faça-se essa contratação de empresas que não tem um histórico tão bom. Além disso, a lei também permite que sejam contratadas empresas que não cumpram requisitos fiscais e trabalhistas. Então, pode ser que uma empresa tenha lá dívidas com a União, dívida com os estados, com os municípios, ou que tenha problemas na justiça por falta de pagamento de contribuições da Seguridade. Numa condição normal da Lei 8.666, elas não poderiam ser contratadas, mas a lei atual, que é a Lei 13.979, que trata especificamente de coronavírus, faz uma flexibilização dessas exigências. A lei também diz que é possível que sejam contratados serviços ou produtos, ou mesmo até serviços de engenharia, por preço superior aos preços normais de mercado. Isso até faz sentido, porque, na verdade, como há uma escassez de certos bens, como equipamentos de hospitais, é natural que o preço se eleve, né? Então, essa previsão foi colocada na lei até para evitar que os agentes públicos sofram alguma ação de improbidade porque contrataram por preço um pouco mais elevado nessa situação caótica atual.
Por outro lado, com a quarentena e o isolamento social, muitos serviços públicos foram suspensos ou tiveram suas rotinas alteradas. Alguns serviços são realizados com base em contratos firmados anteriormente e que estabelecem parâmetros de funcionamento e de eficiência. Como ficam esses contratos? O professor explica.
De maneira geral, os serviços que são essenciais, eles continuam funcionando normalmente. Eles devem continuar funcionando. Aliás, a lei da quarentena, que é a Lei 13.979 de 2020, ela prevê claramente que as medidas previstas na lei, como quarentena, isolamento, entre outras, não devem prejudicar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E o presidente da República, por decreto, definiu quais são esses serviços públicos essenciais. Então, na verdade, serviços como saneamento, serviços de transporte público intermunicipal ou interestadual, serviços de iluminação pública, serviços funerários, todos esses serviços que sejam essenciais por conta do decreto 10.282 de 20 de março de 2020, eles devem continuar funcionando normalmente. Inclusive, a lei do corona, né, das medidas de combate ao coronavírus, prevê que se houver qualquer tipo de medida que venha afetar o andamento desses serviços, é preciso que haja uma decisão conjunta entre a autoridade que exerce o poder de regulação, entre o poder concedente, que na verdade é o ente da federação que é titular do serviço, a União, o Estado ou o município, e, naturalmente, as empresas que estão aí executando esses serviços, né? A lei também prevê, essa lei das medidas contra o coronavírus, que é vedada qualquer tipo de restrição à circulação de trabalhadores que possam, de alguma maneira, afetar os serviços públicos e atividades essenciais.
Mahara explica também se os contratos podem deixar de ser cumpridos.
As empresas que são contratadas pela administração pública, elas em princípio não podem deixar de executar o contrato, a não ser que a pandemia de alguma maneira torne impossível o cumprimento do contrato. A administração pública, diante dessa crise, porém, tem uma série de possibilidades. Ela pode suspender a execução desse contrato. Inclusive, a lei de licitações diz claramente que essa suspensão pode ocorrer em caso de calamidade pública sem prazo definido. Então, o particular não se desvincula do contrato no caso de suspensão em situação de calamidade pública. Além disso, a administração pública pode prorrogar, né, os prazos de execução do contrato ou prazos para entrega de materiais de acordo com o contrato firmado. A administração também pode rescindir o contrato por interesse público e, em caso de rescisão do contrato por interesse público, ela pode mesmo chegar ao ponto de, se necessário, ocupar as instalações da empresa para continuar a desempenhar algumas atividades. E, enfim, a administração tem a possibilidade de manter os contratos em funcionamento se isso não atingir as determinações de isolamento e de quarentena, não é? Lógico que eu estou falando aqui também de atividades que não sejam essenciais, porque as essenciais teriam que ser mantidas normalmente.
Nós ouvimos o professor Tiago Mahara, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou a Lei 13.979, criada especificamente para o enfrento da pandemia, e explicou como ficam os serviços públicos que funcionam sob contratos na quarentena. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.